E quarta-feira também é dia do quadro Vida Pet, com a veterinária Silvia Angélico. Boa tarde, doutora.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvintes do nosso programa.
Vamos lá, né? Eu abri aqui o programa falando das atrações, citei o quadro Vida Pet, né? Estamos em novembro, mês da campanha Novembro Azul, que promove a conscientização dos homens contra o câncer de próstata. Esse assunto já foi abordado aqui ao longo desse mês, mas nós ficamos curiosos em saber se cães e gatos também apresentam problemas na próstata. Doutora Silvia, cães e gatos também podem ter então essa doença?
Olha, o câncer de próstata, embora ele seja super comum em homens, né, se diz que ele é o câncer mais comumente diagnosticado nos humanos, felizmente é bastante raro em cães e gatos. É, os gatos são sortudos nessa história, porque eles têm incidência baixíssima de qualquer problema nessa glândula. Uhum. Agora, os cães, com muita frequência, Leandro, quando eles não são castrados, eles apresentam um problema na próstata inflamatório chamado hiperplasia prostática benigna, ou HPB, que muitos homens apresentam também, né, e que, como o nome sugere, não é maligno, felizmente, não é câncer. Mas é interessante da gente abordar, porque é tão comum que a gente diz que 90% dos cães machos não castrados, até os 9 anos de idade, começam a apresentar esse problema.
Uhum. E o que é exatamente, né, a hiperplasia prostática benigna e quais são os sintomas dela, para a gente entender então por completo?
Vamos lá. Então, bom, é legal dizer novamente que ela acomete cães não castrados, geralmente ela aparece a partir de meia-idade, ou idade sênior, que dá aí por volta de 5 a 9 anos de idade nos cães, em média. É um crescimento dessa glândula, acontece por causa de ação de andrógenos, que são os hormônios sexuais masculinos. É, geralmente, os cães não apresentam nenhum sintoma e aí acaba diagnosticando numa ultrassonografia abdominal, que o veterinário pede por qualquer motivo. Mas quando a glândula já está muito aumentada de tamanho, muito inflamada, aí a gente pode ter alguns sintomas. Pode começar a sair uma secreção purulenta ou sanguinolenta do pênis do cão. Pode dar constipação, ele pode fazer um cocô achatado, parecendo uma fita, porque a próstata fica tão grande que ela comprime o resto.
Uhum. E como prevenir isso? Como evitar, né? Como essa prevenção pode ser feita pelo tutor?
Olha, a castração acaba sendo a melhor maneira de prevenir e tratar a HPB, né, a hiperplasia. É, e para quem prefere não castrar o seu animal por qualquer motivo, animal de reprodução, alguma coisa assim, né, ou de desempenho atlético e tal, aí é necessário fazer exames periódicos de ultrassonografia. O veterinário pode fazer a palpação retal, também assim como é feito nos homens na clínica. É, e aí vai identificar a condição no início, vai pegar aquele pequeno aumento ali da glândula prostática. E aí, se pegar no começo, não precisa já partir para a castração, para a cirurgia. Pode haver uma tentativa de tratamento antes, com fitoterapia, nutracêuticos, né, que é a medicina ortomolecular, ou também alopatia. E uma curiosidade que é sempre legal a gente ter uma abordagem mais proativa é que existem alguns alimentos que, por serem ricos em zinco, magnésio, licopeno, contribuem positivamente para a saúde da próstata. Um deles é a semente de abóbora, que é rica em zinco, uhum, e também em licopeno. Ela pode ser triturada e um pouquinho pode ser misturada à comida do cão. E o tomate, né, que muitos cães adoram, essa fruta, na verdade, crua, como petisco, pode ser dada com moderação também, que é rica no licopeno, um excelente antioxidante.
Uhum. E temos uma pergunta de ouvinte, sai um pouco do tema, mas está, querendo ou não, relacionada também à alimentação que você citou, né, agora há pouco, no final dessa sua resposta. Vamos lá, então. É um ouvinte aqui que ele dá boa tarde, ele diz o seguinte: tem uma Shih Tzu de 4 anos, alimento ela com ração e peito de frango cozido, às vezes ração com carne moída. Ele diz que sempre adiciona cenoura in natura ralada. Ele pergunta: está correta esta alimentação, doutora?
Oh, que delícia! Olha só, como que é o nome dele?
Não tem aqui o nome, não consegui pegar aqui o nome dele. Peço até perdão, caso ele se identifique, a gente pode aqui fazer o registro. Mas vamos lá, já, daqui a pouco eu trago para você.
Perfeito. Olha, a maioria das pessoas adiciona um pouco de alimento natural na ração, tá? Eu sou da opinião que isso não tem problema nenhum, desde que não seja algo excessivo e desde que alimentos adequados sejam adicionados à ração. Então, um pouco de carne magra, um pouco de vegetais, não há problema nenhum. Na minha opinião, até enriquece a ração além de deixar a dieta mais gostosa. O que não é legal é a gente colocar um monte de alimento natural na ração, que aí pode desequilibrar a formulação dela, ou alimentos inadequados, por exemplo, um monte de macarrão, um monte de arroz, um monte de batata, sendo que a maioria das rações já é muito rica em carboidrato, não precisa dessa adição.
Perfeito. Vou ficar devendo mesmo aqui o nome do nosso ouvinte, se ele também quiser se identificar à vontade, a gente faz o registro depois. E de qualquer forma, a gente agradece a participação dele. Doutora Silvia Angélico, muito obrigado também aqui pela sua contribuição, como sempre, toda quarta-feira. Deixe seus contatos, onde as pessoas podem encontrar, tirar mais dúvidas, encontrar mais informações.
Claro, Leandro. Bom, muito obrigada também. Como sempre, é um prazer participar aqui do Vida Pet. E, bom, acabei de subir para o meu canal lá no Instagram um post sobre a oferta de sementes de abóbora e também da utilização do tomate para benefício da próstata nos cães. Arroba da página Cachorro Verde, corram lá para conferir, tem espaço de comentários, é muito legal a interação das pessoas, eu procuro ir lá responder e interagir também. E, bom, deixo um abraço para todo mundo e muita saúde para o seu pet.
É isso, então, dado o recado, feitas as considerações, muito obrigado, doutora, até semana que vem, boa tarde.
Até, boa tarde. Au, au, au. Miau, miau, miau.